DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Começamos este jornal em Angola, onde Adalberto Costa Júnior foi hoje anunciado como líder da Frente Patriótica Unida.
Está definida a nossa vontade, a nossa intenção, o conteúdo dos protocolos que nós assinamos. Está tudo muito detalhadamente julgado e nós vamos caminhar juntos.
E o que se pode esperar da Frente Patriótica Unida? Perguntamos ao analista político Olívio Quilumbo, ao que respondeu que...
A primeira, desalojar o Angola, é possível. Segundo, diminuir a influência dentro do Parlamento.
Uma entrevista a acompanhar lá mais adiante, mas para já, em Moçambique, António do Rosário, réu do caso das dívidas ocultas, acusa o Ministério Público de joguinhos.
Eu quero mostrar que eu não tenho receio nenhum em assumir aquilo que são as minhas responsabilidades. Mas peço que antes de começarmos com esse joguinho, que se diga, olha, tem este documento aqui.
São esses os temas deste Jornal da Noite desta terça-feira, 5 de outubro de 2021. A edição é de Maria João Pinto. Amós Fernando apresenta. Fica conosco. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, é a figura escolhida para liderar a Frente Patriótica Unida, plataforma política que pretende desalojar o empelhado poder nas eleições gerais de 2021. O líder do projeto para já servir Angola, Abel Chivukuvuku, e do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, são os coordenadores adjuntos, como já se cogitava há quase 5 meses. O anúncio foi oficializado no ato de proclamação da Frente Patriótica Unida em Luanda. O correspondente da DW África em Luanda, Boralho Ndomba, acompanhou o evento e nos traz mais detalhes.
A UNITA, o Prajá Servir Angola e o Bloco Democrático decidiram colocar o presidente do Galo Negro na liderança da plataforma que une os 3 partidos no objetivo de derrotar o MPLA nas próximas eleições gerais. Dirigindo-se ao público presente no ato da proclamação da Frente Patriótica Unida, esta terça-feira, Adalberto Costa Júnior afirmou que a FPU é uma estrutura que vai concretizar a estratégia da congregação de angolanos que vão protagonizar a alternância política pela via constitucional.
A alternância que propomos à nação visa libertar o país do estagnante controle partidário, do medo, do excessivo poder das oligarquias que asfixiam o desenvolvimento e fomentam a corrupção, que sugam a riqueza de todos e a todos empobrece, mas também da pequena corrupção que desorganiza o Estado na base.
Adalberto Costa Júnior diz que as organizações que compõem a Frente Patriótica Unida estão comprometidas com a libertação da sociedade e a construção de uma Angola democrática. O líder da UNITA explica que o modelo adotado para esta plataforma visa quebrar os bloqueios impostos à legalização de novas forças políticas no Tribunal Constitucional. Os elementos da Frente Patriótica Unida vão concorrer às eleições numa lista única e com um programa comum de governação que será inclusiva. É deste modo que também vão às autarquias, ainda sem data marcada, diz Adalberto Costa Júnior.
Nós temos o respeito escrupuloso das identidades dos partícipes, mas como este não é um movimento fechado, não se resume apenas a nós, achamos que também vamos reservar algumas questões ao futuro, porque vejam que nem sequer tínhamos lançado a frente, já ela estava a ser alvo de todo tipo de abatimentos no âmbito público, portanto vamos ficar por aqui. Está definida a nossa vontade, a nossa intenção, o conteúdo dos protocolos que nós assinamos, está tudo muito detalhadamente julgado e nós vamos caminhar juntos.
Abel Chivukuvuku afirma que a sua organização está empenhada em trabalhar numa governação para realizar o sonho dos angolanos.
Proclamar solenemente a nossa prontidão e disponibilidade de, por Angola e pelos angolanos, trabalharmos para realizarmos alternância política em 2022. Por Angola e pelos angolanos, trabalharmos juntos por uma governação patriótica e que tenha um cidadão angolano em primeiro lugar a partir de 2022.
Por seu turno, o presidente do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, garante que com a Frente Patriótica Unida no poder, a fome e o desemprego serão eliminados em Angola.
E isto só se consegue com um verdadeiro consenso nacional. Só todos nós reunidos, só com uma combina entre todos os atores sociais, é possível encontrar um consenso para combater a fome e a pobreza e erguer o desemprego neste país.
O coordenador da plataforma Kazenga em Ação, Kambolo Tiaka Tiaka, presente no evento, espera a realização de Angola com a eleição da Frente Patriótica Unida nas eleições do próximo ano.
Ouvindo os discursos de Filomeno Vieira Lopes, olhando o discurso de Adalberto da Costa Júnior, do próprio Abel Chivukuvuku, é um discurso congregador, é um discurso de esperança, é um discurso que pensamos que Angola precisava né, de devolver os angolanos a esperança de sobreviver e de viver.
Entretanto, horas depois da Frente Patriótica ter anunciado Adalberto Costa Júnior como seu coordenador, o Tribunal Constitucional anulou o Congresso que elegeu o líder da UNITA em 2019. Respondendo a uma questão da DW sobre a eventualidade de ser destituído, Adalberto Costa Júnior disse que tem garantias de continuidade na liderança da UNITA e da Frente Patriótica Unida.
Os tribunais constitucionais são instituições que devem congregar estabilidade social e política. O nosso Tribunal Constitucional tem sido um instrumento partidário. Se chegar aí, dizer que nós há muito estamos preparados para as interferências e temos garantia de continuidade.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Obrigado, Borralho Ndomba. E é a nossa pergunta do dia. O que é que se pode esperar da Frente Patriótica Unida para o futuro político de Angola? Para Luís Muaca, em 2022, a Frente Patriótica Unida vai derrotar o MPLA. Jorge Semedo entende que se pode esperar a resposta da ansiedade da juventude angolana. Neste momento, estamos fartos do MPLA. São 46 anos de má governação e corrupção. Marcel, o compositor, considera que até aqui tudo está a caminhar a favor do povo angolano. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A petrolífera italiana Eni e a Sonangol, e a Agência Angolana de Petróleo e Gás e Biocombustíveis, acabam de assinar um memorando de entendimento para o desenvolvimento conjunto do setor de agrobiocombustíveis, descarbonização e transição energética em Angola. Em comunicado citado pela Lusa, a Eni refere que o memorando resulta de um encontro entre o presidente angolano João Lourenço e o CEO da petrolífera realizado na última sexta-feira na capital angolana, Luanda. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral aprovou hoje, em Pretória, na África do Sul, a continuidade da missão militar conjunta da África Austral no combate ao terrorismo na região de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, garantiu o presidente do Botswana, Mogisi Masisi, no final de uma cimeira extraordinária da Troika do órgão da SADC. Em reação, o estadista moçambicano Felipe Nunes disse que o prolongamento da missão militar da SADC no norte do país visa esclarecer a situação no terreno e consolidar os avanços sobre os insurgentes. O juiz do processo principal das dívidas ocultas, Eugênio Batista, acusou hoje o antigo diretor da Secreta Moçambicana de mentir na emissão de uma garantia a favor das empresas beneficiárias dos empréstimos que causaram prejuízos ao Estado moçambicano de pouco mais de 2 mil milhões de dólares.
Por que disse que havia questões burocráticas para os índios não trabalhar, enquanto essas já tinham sido ultrapassadas?
Sim, mas eu...
Nesse dia. Ou seja, o que escreveu aqui não era verdade?
Era verdade, sim. A não ser que seja problema de linguagem.
Não, mas, não é. É uma questão de, questão de ser verdade o que escreveu, sim, ou não ser verdade o que escreveu. É só isso. Não é uma questão de linguagem. Não é verdade. É.
Ainda nesta terça-feira, Eugênio Batista disse que Gian Bustani deverá ser ouvido como declarante no caso das dívidas ocultas através de canais formais, reagindo a um requerimento que Bustani terá submetido, no qual diz estar disponível para ser ouvido em videoconferência a qualquer hora e local.
As coisas não se fazem assim. Não pode o Sr. Gian Emily Bustani estar no quarto da sua residência, ou no quarto de um hotel, ou na sala da sua casa, a dialogar com o tribunal, como está a dizer. Não, as coisas não são feitas assim. E estar nesse lugar até pode faltar respeito ao tribunal. Não é assim. Ser ouvido em videoconferência, vai a uma entidade, tribunal, lá se apresenta, senta e começa a responder perguntas do tribunal.
Entretanto, Eugênio Batista informou que já decorre um processo via Procuradoria-Geral da República de Moçambique para garantir que o Bustani possa ser ouvido em videoconferência a partir de um tribunal no Líbano. Três membros influentes do Movimento Democrático de Moçambique concorrem à presidência do segundo maior partido da oposição moçambicana. Trata-se de José Domingos, secretário-geral do partido, Lutero Simango, irmão do falecido líder do MDM, Deves Simango, falecido em fevereiro Ribeiro Último e Silvério Rongwane, acadêmico e deputado do MDM no Parlamento Moçambicano.
DW Deutsche Welle.
Voltamos ao tema da abertura deste jornal, à formalização da Frente Patriótica Unida da oposição em Angola, que se propõe a derrubar o MPLA no poder desde 1975. A DW África perguntou ao analista político angolano Olívio Quilumbo o que se pode esperar desta nova plataforma política.
Primeiro é realçar a coragem, a qualidade da ação da oposição angolana, porque ficou claro que afinal esta é a oposição e a oposição deve objetivar a alternância. E esta Frente Patriótica Unida é para a alternância. E portanto, espero duas coisas desta estrutura. A primeira, desalojar o MPLA, é possível. Segundo, diminuir a influência do MPLA no Parlamento. Porém, este propósito tem outros grandes obstáculos, que é, um, é legal, é a lei eleitoral, que é completamente favorável ao MPLA. Se não se avançar para aqueles princípios que a oposição defende na lei eleitoral, que é, portanto, a contagem dos votos, o apuramento municipal, provincial, nacional, por um lado, a independência da Comissão Eleitoral, depois da Comissão Eleitoral e a independência do seu presidente, são elementos fundamentais para a monitoria e controle do voto.
Estamos a dizer que até as instituições estão a lutar a favor do MPLA.
Sempre lutaram. As instituições de Angola são republicanas e no discurso de instituição da Frente Patriótica Unida, os três líderes chamaram a atenção ao patriotismo e à visão republicana das instituições. Infelizmente, as instituições de Angola estão a serviço do regime, porque nós não somos ainda uma democracia. Em Angola não se transpira os pressupostos básicos da democracia. Quem acredita na democracia é o povo, em geral, os partidos na oposição, mas o MPLA não. O MPLA não acredita na democracia porque não é um partido democrático.
A Frente Patriótica tem como sua arma principal o desgaste da população, é isto?
Não só assim. O desgaste da população é uma arma fundamental, ponto um. Segundo, é que é uma necessidade imperiosa de uma alternância política em Angola. São 46 anos de independência, estamos, portanto, com o mesmo partido. São praticamente 20 anos desde a morte do líder da UNITA, Jonas Savimbi, em combate. 20 anos sem guerra, 20 anos com a UNITA a fazer oposição política no Parlamento, 20 anos e 14 dos quais em que houve um boom de crescimento econômico. Que, infelizmente, o MPLA não soube transformar desenvolvimento econômico. Portanto, já não há outra desculpa para o MPLA a não ser a sua incapacidade, a sua falta de competência e a sua falta de vontade em transformar a vida dos angolanos. Portanto, o MPLA se pode reclamar de si. A alternância política em Angola é um imperativo político absoluto.
Foi uma entrevista com Olívio Quilumbo, analista político angolano, a propósito da formalização hoje da Frente Patriótica Unida em Angola. De Angola, seguimos a Moçambique, onde o Tribunal Judicial da cidade de Maputo, que julga o processo das dívidas ocultas, iniciou hoje um interrogatório a António Carlos do Rosário, o último dos 19 arguidos do caso. Do Rosário é considerado como uma peça-chave no processo. O antigo diretor da Inteligência Económica da Secreta Moçambicana é acusado de crimes de associação para delinquir, peculato e branqueamento de capitais, e que hoje disse que a sua prisão é ilegal e acusou o Ministério Público de fazer joguinhos. Romeu da Silva está a acompanhar a par e passo o desenrolar do julgamento na já conhecida Tenda das Revelações na BO e nos traz o rescaldo do dia de hoje.
António Carlos do Rosário, à data dos factos, diretor da Inteligência Económica do SISI, confirmou esta terça-feira em tribunal que participou em encontros do Comando Conjunto e Comando Operativo que eram coordenados, respectivamente, pelo ex-ministro da Defesa, Felipe Nhus, e o antigo presidente Armando Guebuza. O réu participou nestes encontros na qualidade de membro de pleno direito que assistia ao diretor-geral do SISI, na altura, Gregório Leão. António Carlos do Rosário confirmou igualmente os dias das reuniões com Nhus e Guebuza. O Comando Conjunto e Comando Operativo foram as unidades das Forças de Defesa e Segurança responsáveis pela criação das três empresas que endividaram Moçambique em mais de 2,2 mil milhões de dólares.
Mas quando houvessem outros assuntos, o diretor-geral era livre de se fazer acompanhar de outros. Nós éramos aqueles que sabíamos que todas as segundas e quintas-feiras tínhamos de estar com o ministro da Defesa no Comando Operativo e as segundas-feiras com o coordenador de comando operativo, íamos ao encontro do comandante-chefe.
António Carlos do Rosário, detido desde 2017, foi também presidente do Conselho de Administração das três empresas estatais moçambicanas, beneficiárias do dinheiro das dívidas ocultas. O Ministério Público acusa-o de ter recebido 7,6 milhões de euros pelo seu papel no projeto de proteção da Zona Econômica Exclusiva e criação das três companhias que a Justiça considera terem sido usadas como ardil para a mobilização dos empréstimos. O Ministério Público confrontou o réu Rosário com as contradições de datas da Constituição da Tchopela, empresa criada com dinheiro das dívidas ocultas e dos seus acionistas.
Portanto, no ato da Constituição, tínhamos três acionistas, segundo o seu advogado, e um deles era a IRS, e não o que o senhor disse.
Digníssimo, muito
disse
obrigado.
Depois que se deu cotas ao à IRS, que passou a ser o acionista maioritário. Portanto, era, na altura, o seu advogado era o Dr. Abdul Ghani. Pode explicar essa contradição? Está em condições de explicar?
O antigo diretor da Inteligência Econômica do CIS rejeitou qualquer contradição e acusou o Ministério Público de estar a entrar em joguinhos.
Melhor que o meu advogado. Creio que quando ele submeteu isso, eu já estava na cadeia. Não tenho acesso aos documentos. Por isso estou a dizer, é que eu não posso precisar. É como pode perceber. Incriminei-me quando afinal não era isso. Eu quero mostrar que eu não tenho receio nenhum em assumir aquilo que são as minhas responsabilidades. Mas peço que antes de começarmos com esse joguinho, que se diga, olha, tem este documento aqui.
Uma postura que não agradou o juiz Efigênio Batista.
Eu, António Carlos Rosário.
Sim, porque...
António Carlos Rosário, cuidado com suas palavras. Se começar a ofender o Ministério Público, o Tribunal vai mandar extrair cópias. E se constituir infração de criminal, abrir processos, crimes autônomos contra si. Para além de ser julgado aqui, vai ser julgado em outros lugares por outras infrações. Peço que não se repita, não diga que o tribunal está a fazer joguinhos, morder o seu tom e as suas palavras.
O Ministério Público voltou a insistir na pergunta e explicou ao réu que a empresa IRS, acionista da Tchopela, foi criada no Líbano em fevereiro de 2015.
Como é que é possível a IRS ser membro acionista fundador da Tchopela se a essa data ela não existia juridicamente?
O réu respondeu que não sabia, porque nessa altura que o processo estava a correr, ele encontrava-se preso.
O que eu me pergunto, por que me prenderam? Não me colocaram essas questões quando eu estava, por que é que não me prenderam ilegalmente? Porque eu podia ajudar a esclarecer. Agora, estar hoje, eu não sei explicar isso. Eu até posso ter dito ao meu advogado, mas não falei com base em documentos, porque eu estou no Líbano fechado, ilegalmente, há anos, porque representava um perigo.
Romo da Silva, DW, Maputo.
DW Notícias.
A União Europeia pediu hoje ao governo etíope que revogue sem demora a sua decisão que levou à expulsão de 7 altos funcionários das agências humanitárias da ONU no país. De acordo com o chefe da diplomacia europeia, Joseph Borrell, é imperativo que as organizações de direitos humanos e de ajuda humanitária possam realizar o seu trabalho sem obstáculos. Na África do Sul, a maior sindical do setor metalúrgico do país iniciou hoje uma greve por tempo indeterminado para pressionar as autoridades para o aumento salarial no setor. Esta greve ameaça bloquear o fornecimento de peças para o fabrico de novos automóveis no país. Pelo menos 14 soldados morreram e 7 ficaram feridos num ataque realizado ontem por grupos extremistas a um quartel militar no Burkina Faso. E as Nações Unidas apontaram hoje que o cinema africano poderia criar 20 milhões de empregos se este fosse bem planeado.
DW, Espaço do Ouvinte.
O que é que se pode esperar da Frente Patriótica Unida para o futuro político de Angola? Recebemos muitos comentários. Para já, Abdoulaye Kandé diz esperar muitas coisas boas e, pelo que vejo, são fortes e determinados para colocar o MPLA no beco sem saída. Eric Elkham considera que seja suficientemente capaz de promover a alternância política no país. E Afen Omboa comenta que espera mudanças para o bem do povo angolano. São esses os comentários que recebemos na nossa página do Facebook. A todos que estiveram na nossa companhia, vai o nosso muito obrigado. É ponto final ao Jornal da Noite desta terça-feira. A edição foi de Maria João Pinto, Amos Fernando na apresentação. O jornal volta às 5 horas e 30 minutos do tempo universal com a apresentação de Brahma Darame.